Tempo FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite.
O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. Eu sou Simoneide Araújo, estou substituindo Lenilda Luna e hoje o nosso bate-papo é sobre a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que acontece daqui a pouquinho, de 31 deste mês até 9 de novembro. Aqui no estúdio estamos com o professor Heraldo Ferraz, que pela segunda vez está diretor da nossa editora universitária, a EduFAO, né? E ele é que está na coordenação geral da realização da 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, o maior evento cultural e literário do estado e a única bienal organizada por uma universidade federal, né, Heraldo? Então eu já começo, já que a gente está quase iniciando a Bienal, então como é que estão os últimos preparativos para a realização deste grande evento?
Olá, Simoneide, e vocês aí, ouvintes, é uma satisfação, né, estar aqui desse momento, né, na contagem regressiva para esse grande evento multicultural, né? Esse momento é o momento que a gente está fechando a questão de contratação das equipes que vão trabalhar, contratação, no caso, da aquisição de passagem aérea dos convidados, a hospedagem. Então a gente está nesse momento fechando, né? Porque tudo dependia, porque dependia tudo da liberação de recursos, uhum, né, financeiros, para poder então a gente sinalizar com a compra, né, dessas passagens, bem como material de consumo. Então está essa parte todinha ligada à questão da logística.
Mais burocrática, logística, né,
do, uhum, evento. É, na expectativa, porque de hoje a 8 daremos início à montagem, né? Uhum. Então a gente está de fato na contagem regressiva.
Olhe, e nós temos grandes convidados, né, para essa edição da Bienal. Está todo mundo na grande expectativa. Bem, Heraldo, eu sei que são muitos detalhes ainda, mas a gente precisa falar um pouquinho agora do tema da Bienal deste ano, desta edição, Brasil e África ligados culturalmente nos seus ritos e raízes. Então, isso se reflete em muita coisa, principalmente nos homenageados desta edição, que a gente tem como patronesse Mãe Neide, temos a madrinha Mãe Miriam e temos o padrinho, que é o Pai Célio. Então, como é que isso foi definido? Como é que vocês escolheram? Conta pra gente um pouco como é a história desse tema e dos homenageados.
É, esse tema foi discutido com a equipe da EduFAO, não é? Porque, assim, a Bienal, ela sempre, por ser internacional, a gente sempre escolhe um país para fazer homenagem. E aí, numa discussão no coletivo, se pensou em fazer homenagem nos países de língua oficial portuguesa, né? E aí, com certeza, a África foi, então, escolhida, né, para ser homenageada. E esse tema, que foi uma construção também coletiva, porque tudo a gente tem partido, né, do, uhum, coletivo para discutir, uhum, daqueles que fazem a EduFAO, né, a questão do tema. Então, Brasil e África, ligados em seus ritos e raízes. Aí depois a gente convida o professor Bijagô, né, que é coordenador do NEABI lá em Delmiro. Aí ele disse: Heraldo, vamos inserir culturalmente. E quando a gente faz essa relação Brasil e África ligados culturalmente em seus ritos e raízes, essas expressões, ritos e raízes, levaram exatamente a essa discussão das religiões de matriz africana. Uhum. Né? E aí, em sendo assim, a gente lembrou, junto com o professor Tonholo, de fazer essa homenagem a esses três babarulixás, né, de Alagoas, que fazem um trabalho, né, já há muito tempo, aqui. Então, era apenas um, e de repente a gente viu que poderíamos acrescentar mais dois, e ficou esse trio, né, para ser homenageado.
Entre... E são figuras icônicas, né, das religiões de matriz.
Sim, estão sempre aí no combate, a lutas com esse preconceito, discriminação, né, esse combate que as pessoas têm com as religiões de matriz africana. Mas também, e interessante que ao longo já mais recente, a mãe Neide, numa reunião que a gente teve com a vice-reitora, ela fez uma reivindicação. Ela disse: Heraldo, não é justo apenas nós três sermos homenageados. Nós precisamos homenagear mais babalorixás, pessoas que estão fazendo também, né, trabalhando e abraçando essa religião e que faz seu trabalho, mas são desconhecidos.
Babalorixás e Alorixás também.
E Alorixás também, que são exatamente desconhecidos. Então, a gente discutiu essa possibilidade de prestar essa homenagem e numa totalidade de 50. Então, se a gente soma Mãe Neide, Pai Célio e Mãe Miriam, mais 50, são 53. Né? E como é que a gente vai fazer essa homenagem, prestar essa homenagem? Então, a gente discutiu e chegamos a eu acho que é interessante. Eu vou só dizer, o spoiler, né, que dizem,
sim,
né?
Sim. Dá uma dica do que vem por aí.
A gente vai preparar um painel com as fotos desses,
né, homenageados.
Homenageados também, né, para afixar num espaço que todos que visitarem a Bienal possam também conhecê-los e conhecê-las, né? Através das suas imagens e saber que aqui em Alagoas a religião de matriz africana está bem espalhada por Alagoas, né? Então não é somente três personalidades que são conhecidas, tem muito mais. Então, certo, eu acho que essa ideia da Mãe Neide em prestar essa homenagem foi bastante interessante, e a gente abraçou a causa e vai fazer. E cada um vai receber a sua placa. E
seu
vai
troféu,
levar o seu troféu.
Com a identidade, né, com a identidade da Bienal, né? A gente está com uma identidade muito, muito bonita, que vocês podem acompanhar no site da Bienal e também no portal da universidade, né, ufal.br. Então, assim, vale a pena a gente conferir. Mas agora a gente quer saber, durante os 10 dias de programação da Bienal, a gente tem muitos convidados, né? Entre eles, a gente vai ter as imortais da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Gonçalves, Lilian Schwartz, Miriam Leitão, mas a gente vai ter muito mais. Sueli Carneiro, Luana Xavier, Jefferson Tenório e também aquele juiz federal, o juiz federal Cleiton Ferreira, que é blogueiro, que está nas redes sociais e que está fazendo a diferença. Então, assim, como é que a gente... Dá pra gente, assim, uma... O que é que a gente pode esperar? Porque são convidados maravilhosos e tá todo mundo na expectativa, né?
Exato. Pelo Instagram, né? Quem acompanha o Instagram da Bienal tem visto, assim, algumas até cobranças, né? Por que que não traz fulano? Por que não traz ciclano? Por quê? Porque a construção de uma Bienal não é tão fácil, não é simples, não é?
Com certeza.
Fazer convite requer recursos financeiros, né? Porque é uma logística bem grande, né? Pensando, inclusive, da questão do tempo, saber que é uma instituição pública, não é federal, ou seja, uma universidade. Mas antes, Simone, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que tudo isso nessa questão desses convidados, não é, que a gente vai estar trazendo, não é, para cá, isso só está sendo possível com a realização dessa Bienal com o Estado de Alagoas.
Sim, até porque a universidade ela não pode fazer sozinha,
ela,
né?
Sozinha. A universidade tem não daria conta, isso, né? Então, de fato, a realização da Bienal é o FAO e o governo do estado de Alagoas. Sim, né?
Grande parceiro da universidade, parceiro, então, em várias outras frentes de trabalho também,
exato,
né?
O reitor, né, o nosso magnífico reitor Tonholo, né, juntamente com o governador Paulo Dantas, que é uma dupla que, acredita de fato nesse evento multicultural, uhum, e tem dado todo esse apoio. Então, sim, sem esse apoio, esse aporte, não é, da, bem como do nosso grande deputado, não é, Paulão, uhum, que dedicou, né, destinou uma emenda parlamentar diretamente para a Bienal. Então, eu acho que antes de apontar esses convidados, a gente, uhum, tem que deixar bem registrado,
sim,
porque senão a gente não teria. Agora, do ponto de vista da produção dos livros, que ainda tem essa parte também, sim, a gente contou, não é, com a FAPEAL. A FAPEAL, não é, essa Fundação de Apoio, não é, à Ciência e Tecnologia, destinou recurso para publicação de 22 obras, uhum, né? E aí a gente já complementando, já adiantando, a gente está com a previsão de publicação de 162 títulos. Isso é inédito para a Edufal. Uhum. Né? A gente está correndo, porque como já estamos na contagem regressiva,
sim, sim,
né, a gente está fazendo de tudo para que, de fato, esses 162 títulos sejam de fato. Então, voltando aqui à questão dos convidados, né? O Cleito, né, que ele tornou-se, né, uma figura prominente nas redes sociais, né, oferecendo assim uma visão mais íntima e autêntica, né, que quem assiste morre de rir, uhum, né? E ao mesmo tempo ele traz aquela
sua simplicidade.
Na simplicidade,
né?
Ele pega aquela simplicidade,
uhum,
e ele incorpora a simplicidade e tenta fazer aquele diálogo para chegar exatamente ao que entender, inclusive, porque, lógico, o juiz tem uma linguagem, eu digo assim, erudita,
uhum,
né? É uma.
E é muito jurídica, né?
É juridiquês, uhum, né? E para o trabalhador, para aquela pessoa simples, não compreende. Então, uhum, ele traz, né, aquela fala, aquele conhecimento da justiça, do direito, e se aproxima. Então, quando aquela pessoa que está nesse processo de atendimento, que entende que ele está falando a mesma linguagem, a pessoa fica mais à vontade, uhum, para se expressar e não vê o juiz como um bicho papão e a esse diálogo, né? Então, uma figura que eu acredito que a gente vai precisar de colocar um telão para poder as pessoas assistirem por fora do, uhum, do auditório, porque eu não sei como é que vai ser de público, mas pelo Instagram as pessoas têm exatamente elogiado, né, a inclusão dele. E outros, quando não estão convidados, lamentavelmente não foi possível.
Uhum.
Mas vamos dizer, vamos registrando tudo.
Lógico,
para uma próxima,
as próximas
vez,
edições,
né?
Com certeza.
Mas temos Sueli Carneiro,
sim,
não é? Que é filósofa, ativista do movimento negro,
uhum,
e com matemática discute a questão da África,
Brasil,
também nessa
África,
relação, então,
sim,
tem tudo a ver, né?
Sim.
Nós temos o Jefferson Tenório,
sim,
não é? Que é um também pesquisador, não é? E traz essa abordagem também da pobreza, da discriminação racial, da desigualdade, então,
uhum,
é bastante. Então, são vários convidados que vão trazer provocações,
uhum,
não é?
E que estão também dentro da temática escolhida para a Bienal,
escolhida,
né?
Alguns, às vezes, até reclamam, dizem, mas tem convidado branco. Eu disse, meu filho, o branco discute o negro também, traz contribuições, não, uhum, é que tem, né? Mas vamos ter a Estela Santiago, uhum, que é uma diplomata angolana, não é? Que vai estar presente. É, então, temos a Cibele Tenório.
Que é alagoana.
Alagoana,
isso,
que estará aqui também.
Uhum.
Porque a gente vai ter, e é importante que em tudo isso, é tanta coisa.
Sim, sim,
muita,
sim,
coisa.
Inclusive, quero falar com você também sobre a Praça de Autógrafo, a Praça dos Autores Independentes.
Oh, meu,
né,
Deus.
Chegaremos lá.
Chegaremos lá, né? Então, eu criei em 99, foi 2000, quando eu fui diretor pela primeira vez, o prêmio Graciliano Ramos.
Sim.
Não é? E, lógico, Graciliano Ramos porque nosso alagoano.
Nosso escritor, né? Ilustre.
Ilustre, né? Então, esse prêmio não tem nada a ver, assim, o pessoal, ligado à temática, né? É um prêmio que já foi criado há tempo. Sim. E a gente está mantendo, uhum, com o mesmo nome.
Inclusive, criado durante o Salão do Livro, que você foi quem introduziu na programação cultural da universidade, né?
Exatamente.
Isso lá no final da década de 1990, ó.
Exatamente. Então, o que é que acontece? Esse prêmio a gente escolheu algumas personalidades, né?
Uhum.
A gente tem a professora Aparecida, que se aposentou recentemente, que é uma grande professora do IXICA, né? Do Departamento de Filosofia, né? E que contribuiu bastante para a questão da discussão do sistema de cota.
Uhum.
Aqui foi, a gente foi pioneiro nessa, isso, questão aqui na UFAL, né?
Lembro-me muito. Ela ao lado do
inclusive
Zé Zico Araújo.
Inclusive até o percentual de cota que a gente aprovou na reunião do conselho foi bem maior do que a da UNB,
uhum,
que tinha começado com esse, sim, sistema de cota. Então,
sim,
e ela foi uma das batalhadoras, né? Agora a gente traz uma homenagem também a uma escritora nova. Eu digo nova porque ela é de Arapiraca, uhum, e a gente está fazendo essa homenagem. Ela é da Academia Arapiraquense de Letras.
Sim.
E ela é uma pedagoga, é uma professora de mão cheia. Ela é uma pessoa que, quando ela fala, como é de deixar todo o público empolgado. Então, uma homenagem bem merecida, que vai ser agraciada. Bem como a Riete Vilela, que todo mundo também conhece aqui, escritora.
Como é o nome da escritora arapiraquense, que os nossos ouvintes querem saber?
A Carla Emanuele, né?
Sim.
Educadora, escritora, pesquisadora e liderança cultural de Arapiraca.
Certo,
né?
Sim,
ela,
certo,
tem, inclusive, uma editora lá, e que ela publica várias obras do pessoal que a procura.
De escritores, né?
De escritores da terra, região,
da, né, região.
Isso. Então, ela abriu esse horizonte, esse espaço, essa oportunidade para que os autores independentes, né, tivessem essa oportunidade para a publicação, né?
Uhum.
A Riete, que já é famosa escritora, professora,
sim,
nossa aposentada,
uhum,
não é? E o Carlito Lima, que
é um grande parceiro das Bienais,
das,
né?
Bienais de tudo, já foi secretário de Cultura de Marechal, não é? Tem vários livros, já está publicando por esses dias mais um livro. Então, é uma personalidade que todo mundo aqui de Alagoas conhece. E a gente tem uma personalidade que é a Rosa Mossoró.
Uhum.
A Rosa Mossoró, ela é uma, eu digo, é um personagem, né?
Uhum.
Da noite, né? Dos bares locais, que abraça. O pessoal conhece Rosa Mossoró como a madrinha, né, do grupo LGBTQ+, PN+, né? Então, ela abraça, ela vive na cultura alagoana, ela busca abraçar essas causas LGBTs. Onde tem cultura popular, ela está abraçando, estimulando a participação de todos. Então, ela também vai ser homenageada, né?
Muito bem.
Então, isso aqui é... Fora, né, Miriam, você já falou, Miriam Leitão,
isso,
Tina Calamba,
uhum,
Bárbara Carini... Não é? Nilma Lino.
Então teremos muitos convidados.
Fernanda Takai,
que está voltando para a nossa Bienal.
Ana,
né?
Maria Gonçalves. Agora tem uma figura que é esse Alan. Alan é um educador, ele é professor de português e literatura. E ele é músico e educador. Ele faz um programa, né? Ele tem um projeto de ir até as escolas e discutir essa questão do racismo.
Uhum.
Sabe? E o racismo estrutural. E de uma forma lúdica para as crianças.
Uhum.
Entendeu? E isso tem dado visibilidade, né, pelo trabalho que ele faz. E todo mundo fica apaixonado nas redes sociais. Ele faz esse trabalho brilhante, que é importante, né? São poucos que abraçam,
uhum,
esse tipo de atividade, né?
Ô, Heraldo, agora, por falar em escola, você falou do trabalho que esse professor faz, mas a nossa Bienal, a Bienal Internacional do Livro de Alagoas, ela tem um diferencial, ela vem fazendo um trabalho com as escolas. Então, a gente tem... vai ter, logicamente, a visita de alunos das escolas públicas e particulares. Então, assim, qual é o papel, né, das escolas? É, como é que a gente... por que que a Bienal se propõe a levar alunos da escola básica para participar desse evento cultural e literário?
Veja, eu estive recentemente na Academia Lagoana, né, de Letras, e eu comecei minha fala, porque eu fui proferir uma palestra, e eu comecei minha fala sobre um personagem, né, que foi aluno meu aqui da UFAL, e que o que desabrochou nele e despertou a questão do estudo, a leitura, foi a realização da primeira Bienal, quando ele visitou ali na praia da Pajuçara a Bienal, a primeira Bienal que foi realizada pela professora Leda.
Que foi lá no Yacht Club Pajuçara.
Né? Ele ficou tão encantado que ele não gostava de estudar. Uhum. Ele não tinha, ele tinha abandonado os estudos, já estava mais, já com seus, eu acredito que seus 16 para 17 anos. Mas ele ficou tão encantado com aquela festa dos 10 dias, que ele hoje ele é doutor em educação e é professor da universidade aqui estadual. Não é? Uhum. Então, é uma pessoa que foi exatamente isso, quer dizer, a realização de um evento desse porte despertou nesse adolescente o gosto pela leitura e pelo estudo. Então, quando a gente realiza uma Bienal em que vão estar presentes, além desses convidados, a gente vai ter as editoras, tanto as editoras universitárias, quanto as editoras, quer dizer, de livros também universitários, mas teremos os livros da educação infantil, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a gente acredita que também outra coisa que vai ajudar também é o Vale Livro. Uhum. Né? Então, a gente está com essa parceria com a CEMED. Uhum. A CEMED vai patrocinar o Vale Livro. É porque não adiantava a gente convidar a escola para participar de uma Bienal e a criança adentrar ao recinto da Bienal, olhar para aquelas prateleiras... E de repente comprar, não, né, poder comprar. Uhum. Né? Então, para a gente isso é um...
É muito significativo, né? Porque elas vão poder escolher o livro, comprar.
O livro que quer, vai sair com o seu... Vai chegar em casa mostrando qual foi o livro que comprou. E vai ter a curiosidade de ler, de abrir, até de rasgar. Porque a criança, assim, ele rasga, ele vai... Não importa, mas ele vai levar para casa, não é, um produto... E esse produto é um livro. Uhum. E quem sabe essa criança não vai ter despertar. Se não gostava, vai. Porque aqueles que gostam, nossa, eles vão sair. Os pais até dizem, eu não venho mais não aqui, porque eu não estou aguentando mais. Que toda vez que eu trago meu filho, ele está querendo levar um livro. Mas esse pai deveria agradecer, né? Porque é uma grande... eu acho que de grande alegria quando o pai, né, os pais veem o filho interessado pela leitura. Uhum. Veja bem, então, a partir do momento em que o Estado e o município, eles pensam nessa possibilidade de contribuir oferecendo Vale Livro, é exatamente um aliado nosso. Uhum. Para que as editoras, os livreiros, não é, saiam satisfeitos, não é, falando bem da nossa Bienal.
E que
porque
voltem
tem
na
um retorno,
próxima edição, exatamente.
E que voltem. Por exemplo, essa Bienal, a gente não teve muita dificuldade de venda de stand. Por quê? Porque eles acreditaram na realização da Bienal anterior, tiveram venda, e aí a gente tem fila de espera, querendo que alguém desista para poder participar.
Olha que maravilha.
Então, isso foi um trabalho, né, muito grande da equipe que trabalhou na décima Bienal, né? Uhum. E aqui eu quero falar da professora Sheila, que organizou e muito bem, uhum. né? E a Ascom, né, que fez o trabalho maravilhoso para fazer da divulgação isso. e uhum. tudo, e que o público foi prestigiar, né?
E tivemos 400 mil visitantes nos 10 dias de Bienal, né? Então isso deixou os livreiros e as editoras animadas, né, Heraldo?
E qual
a expectativa para esta edição?
Isso. Olha, agora o pessoal está sempre preocupado, assim, Heraldo, qual é a sua expectativa? A questão é que a gente tem um espaço limitado, apesar de ser um centro de convenções, né? Mas a gente não ampliou o centro de convenções. Uhum. Então eu não posso dizer que tenha um público ainda maior, porque o espaço, eu, inclusive, nessa preocupação de tantos convidados, de tantas estrelas...
Uhum. Já conhecidos do grande público também, né?
Exatamente. Eu tenho uma questão de controle para a segurança. Uhum. Então, a gente vai instalar uma câmera de contagem, que faz a contagem de presença. Uhum. Né? Inclusive, o diretor do IC disse que não só de presença, mas pode também inserir de emoção, para dizer se está satisfeito, se está alegria, se está triste com a entrada.
IC é o nosso Instituto de Computação, né? Aqui da universidade.
Com certeza. Eita, é bom lembrar, né? Nosso Instituto de Computação,
isso,
o diretor é porreta.
Davi Bibiano, né? Parceiraço.
Então, eu acho que a gente tem que agradecer esses parceiros, né? Uhum. O Sebrae também chega, o Sesc também, que é nosso parceiro, né? E,
ou seja, sem parceiros,
não
a universidade não conseguiria realizar, né, a Bienal, porque é um evento grandioso, né, Heraldo?
A Fundeps, né, que faz toda a gestão financeira, uhum. né, desses recursos que a gente consegue,
sim.
então também uhum. é uma co-realizadora, né, da Bienal. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer, e sem esse apoio da Fundeps, a gente não consegue realizar.
Agora, falando dessas parcerias, tudo isso faz mais um diferencial, e talvez o principal para a população alagoana, que é a gratuidade da Bienal. Então, a universidade conta com o governo do estado como co-realizador, a gente tem SESC, tem SEBRAE, tem os órgãos internos aqui da universidade, as unidades que são parceiras, né? Vários eventos que vão acontecer dentro da Bienal. Então, tudo isso é o combo para garantir a gratuidade, que é a única Bienal do país que é totalmente gratuita, né, Heraldo?
Não tem uma outra que ela é gratuita, né, para os estudantes, para os idosos,
sim.
né?
Mas a nossa é ampla e restrita, né?
Inclusive, vocês que estão aí nos ouvindo, né, caros ouvintes, porque muitas perguntas surgem no Instagram, né, quando vê o convidado, paga para assistir, paga para entrar, paga... Porque como o centro de convenções tem várias salas,
sim.
então o público que não conhece a dinâmica da Bienal imagina que a cada
alguma atividade
ela seja cobrada. Né?
Uhum.
Não, é inteiramente gratuita. Ah, mas o controle, vai ter fila, vai chegar,
sim.
a pessoa vai organizar, vai ter gente que vai estar organizando. Então, não se preocupe, é querer participar, é frequentar. De 9 da manhã às 22 horas, no tempo que vocês tiverem, vocês podem vir. Agora, outro dado também diferenciado nosso, aqui, da nossa Bienal, é a participação das unidades acadêmicas nossa aqui da universidade, ofertando eventos simultaneamente dentro da Bienal.
Certo.
É? Então, algumas unidades acadêmicas que propuseram atividades e foram contempladas estarão dentro das atividades da Bienal. Então, por isso que eu chamo e digo que a Bienal nossa, ela é multicultural, porque ela é acadêmica também. Então, nós vamos ter encontro de estudantes da pós-graduação em educação, nós vamos ter um seminário de educação, nós vamos ter um evento que é do setor de grupo de pesquisa de letras, não é? O pessoal de cada unidade acadêmica, de teatro, não é? Que propuseram atividade. Então, aqueles que nos procuraram e solicitar o espaço para a realização de seus eventos que iriam acontecer neste ano e quiseram unir o útil ao agradável, até por conta dos recursos, que geralmente não conseguem, mas vira a oportunidade da realização da Bienal, né, de que nós, organizadores, abraçassem esses eventos. E então a gente abraçou e consta na programação. Então, quando você acessar o site, da Bienal, você vai encontrar seminário de educação, seminário de Renoem, seminário de teatro, evento, encontro civil social, também é uma grande parceira, esse curso de serviço social que sempre está presente, o grupo de pesquisa de história. E também quero também esqueci de falar de um personagem que faz parte da equipe, que é o professor Giancarlo, que ele é quem fez toda essa ponte desses convidados estrelas. Ele juntamente com Sebastião Medeiros, que Sebastião é o meu assessor, não é, da EduFal. Esses dois
já é patrimônio da EduFal e da Bienal, né?
E esses dois é que correram atrás desses grandes convidados. Eu dou todo esse crédito a esses dois que convivem, né, e estão muito antenados com as redes sociais, né, e vir exatamente o que eles poderiam trazer de contribuição para a Bienal. Então, eu quero agradecer aqui também a colaboração do nosso colega do Departamento de História, Jean Carlos, e de Sebastião, que é o meu assessor, que está perdendo os cabelos que restam para darmos conta desse grande evento.
Heraldo, tem uma coisa que não está diretamente ligada à realização da Bienal, mas faz parte, né? Você está com o projeto Memória, que aí conseguiu trazer o histórico das bienais realizadas, o Salão do Livro, né? E vamos ter uma revista especial, a revista Saber UFAL, uma edição dedicada a contar a história das bienais.
E eu ainda não vi essa revista.
Ela vai sair, está no forno. Ela vai ser lançada durante a Bienal, primeiro dia.
E é surpresa, porque eu ainda não vi nada.
Então, você vai ter a grande... Vai estar na expectativa como público em geral. Então, nós vamos lançar, inclusive...
E esse é um trabalho da Ascom, não é isso?
Isso, em parceria com a EduFal, logicamente, que é a nossa grande parceira. E a gente está sempre aqui juntinho. Mas agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria saber como é que a EduFal está organizando a Bienal para garantir acessibilidade e inclusão durante os 10 dias do evento.
A gente vai garantir os intérpretes de Libras, não para todas as atividades, porque o custo é muito alto, mas a gente vai garantir as grandes palestras, a gente vai ter, mas vai ter no próprio, durante todo o evento, circulando pela área,
dos estandes,
sempre com a plaquinha, identificando que quem tiver necessidade pode procurar, nós também cedemos um espaço para o pessoal da Tereza Nelma. Cedemos um espaço para que ela faça o acolhimento, do pessoal surdo, do pessoal cego.
As pessoas com deficiência, de uma maneira geral.
Deficiência. Então, era a sala do acolhimento, um espaço dedicado a isso. Então, isso a gente está garantindo o espaço e o de Libras, que é muito interessante. Logo na entrada, a gente vai colocar o piso tátil para direcionar a esse espaço de acolhimento, que vai ser logo no espaço ali que a gente conhece, vocês aí ouvintes conhecem, que é o local da bilheteria. Então, vai ter logo no início para indicar para esse espaço. E eles vão ter também monitores, que vão estar auxiliando
para acompanhar
e fazer a visita orientada para esse pessoal. Então, a gente está garantindo isso, porque a inclusão ela é prevista
necessária
em legislação.
Isso.
E vão ter placas indicativas que a gente vai ter esse cuidado de fazer também para identificação desse espaço físico.
Agora, Heraldo, a gente também não pode deixar de registrar o trabalho de parceria com a Coordenação de Assuntos Culturais, que é um setor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né?
É, então, como a Edufal, ela é uma diretoria, né, ligada à Pró-Reitoria de Extensão, né, e dentro da Pró-Reitoria de Extensão tem essa equipe, né, da coordenação CAC. Da CAC. Uhum. Então, é uma equipe nota mil. Né? Essa equipe assumiu toda a responsabilidade de receber as propostas, né, de atividades artísticas culturais e fazer a inserção de todas as outras atividades no site da Bienal. Então, quando você tiver acesso ao site da Bienal, né, Bienal de Alagoas 2025.br, né, o FAO, Bienal de Alagoas.fal.br,
isso.
Vocês vão ver uma programação. Quem fez essa programação foi essa equipe que eu quero agradecer aqui.
Equipe, né, da CAC.
Da CAC, né? Uhum. E não vou dizer nominar, porque são tantos,
sim,
né?
Sim, são os nossos produtores culturais.
Produtores culturais e tem design arrasa. Junto aqui,
sim,
filho, né?
Sim, sim.
E sim, também lembrar da equipe, a da Camila, que fez
a identidade visual
que
da
tá dando
Bienal,
show,
que está maravilhosa. Né?
Então,
Camila
deixar registrado.
Que é servidora da assessoria de comunicação.
Pronto. Então, a gente não pode deixar de registrar, isso. Porque, assim, eu sou o diretor, né? Eu tenho boas intenções, mas eu tenho que ter uma equipe, claro, né, para poder fazer acontecer. Uhum. E aí a equipe da CAC foi que deu uma grande ajuda e durante todo o evento vai estar nesse trabalho, junto com monitores, que a gente fez um processo seletivo de monitores, uhum, né? Voluntários, sim, que vão receber uma bolsa, né, para poder se alimentar durante o evento, né, naquele horário que vai estar disponível. Então, são nossos alunos, né, que são alunos que participam de programas da UFAL e são inscritos no Cade Único.
Uhum. Então, são isso, da assistência estudantil.
E aí aproveito, quero também agradecer à Pró-Reitoria Estudantil, né, porque o Pró-Reitor Alexandre, né, também fez um trabalho importante dando a possibilidade dessas bolsas para esses estudantes. Então, eu acho que tudo isso, sem esse grupo todinho, a gente não iria realizar essa Bienal. Então, eu quero só agradecer a todos esses que estão chegando junto.
Eu queria que você deixasse, fizesse um convite para a população alagoana para participar da Bienal. Temos 10 dias pela frente, então dá para escolher um dia ou dois, ou voltar várias vezes, porque lá é aberto, é um espaço democrático, né? Para receber todo mundo.
Vocês aí, lembrem, né? Dia 31 é a abertura, às 17 horas, lá no Centro de Convenções. Vai ser uma abertura simples, uma coisa bem rápida, uhum, com as falas rápidas na entrada da Bienal, lá do prédio, né, do Centro de Convenções. E aí a gente já adentra, já conhecendo os estandes, né, e a decoração, que a gente está correndo atrás para que fique uma decoração bonita. Né? E você tem que aproveitar cada dia, cada hora, cada instante. Não é?
Cada dia é uma programação diferente.
Diferenciada, uhum, a depender do que você gosta, você vê na programação e vai lá. Ah, não quer conhecer a programação, vai chegar lá e lá é que você vai se encontrar. Não tem problema, uhum, não vai faltar atividades da criança até o adulto. Então, aproveitem, gente. Isso é a cada 2 anos. Né? Então, aproveitem bastante o que a gente está preparando. Eu, como sou carnavalesco, eu digo sempre, eu estou preparando o bloco. E no dia 31, eu vou colocar o bloco na rua.
Muito bem.
E que a pessoa curta esse bloco durante esses 10 dias. E que sejam felizes com as atividades que a gente vai estar proporcionando. Então, eu fiz a minha parte com a minha equipe e vocês é que vão, no final, dizer gostar ou não, mas eu tenho certeza que a gratidão vai ser de dizer que gostaram. Então, esse é o nosso grande prazer. Mas ressaltando aqui a grande importância do governo do estado de Alagoas e a nossa grande universidade, através do seu magnífico reitor e do nosso governador Paulo Dantas, que é excepcional. Esses dois, realmente, com eles a gente consegue construir uma boa Bienal.
Então, isso é muito bom, Heraldo. Temos 10 dias e a gente não pode deixar de registrar que toda a ambientação da Bienal está sendo feita pela arquiteta Mirna Porto, né? Então, além da grande festa literária, cultural, acadêmico, científica, também vai ser um cenário maravilhoso para quem quiser visitar, para quem quiser fazer suas fotos, os ambientes instagramáveis também, né, Heraldo? Então, assim, vai ser uma grande festa. Quero agradecer a presença do professor Heraldo Ferraz, desejar boa sorte para o evento que está quase começando, né? Daqui a poucos dias, a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Vamos ficando por aqui. Ouçam, compartilhem, divulguem o nosso podcast. E é isso. Até a próxima edição.